Projeto de Lei 22/2012 dispõe sobre a alteração do artigo número 4 da Lei Municipal número 3.986, 17 de março de 2009, conforme especifica. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de maio de 2012. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares o projeto de lei número 22/2012, que tem por escopo a Lei Municipal número 3986, de 17 de março de 2009, na qual o município doou uma área ao INSS destinada à construção de uma agência previdenciária nesta cidade, doação esta com encargo e com o prazo fixado em 3 anos, sob a pena de retrocessão. Ocorre que o Ministério da Previdência Social licitou as obras de construção das agências através de lotes, sendo tal medida questionada pelo Tribunal de Contas da União. Assim, em virtude da necessidade da realização de um novo certame, houve atraso no início das obras, o que ocorreu somente em 15 de fevereiro de 2012 e se encontrava em andamento. E como o prazo previsto na lei se encerra em 16 de junho de 2012, a autarquia previdenciária solicitou ao município a prorrogação, o que será possível ante ao manifesto interesse público e com a alteração da redação do artigo 4º da Lei nº 3986, 17 de março de 2009. Assim, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa o nosso protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, projeto de lei 22, dispõe sobre a alteração no artigo 4º da Lei Municipal número 3.986, de 17 de março de 2009, conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 4º da Lei Municipal 3986, de 17 de março de 2009, passando referido artigo a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. E não sendo cumpridas as metas da presente doação pelo Instituto Donatário no prazo de 4 anos, contados da data do registro do título de domínio, o imóvel retornará ao município sem prejuízo das benfeitorias neles inserido. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial o artigo 4º da Lei Municipal 3986, 17 de março de 2009. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de maio de 2012. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 23/2012 dispõe sobre a alteração de nome de escola municipal conforme especifica. Prefeitura Municipal de Piedade, em 10 de maio de 2012. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares projeto de lei número 23/2012, que tem por escopo a retificação do nome da EMEF Professora Glauca Ramalho de Camargo Aranha para a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Glauca Ramalho de Camargo Aranha, para que seja efetuado o devido registro junto à Receita Federal pela Associação de Pais e Mestres no exercício 2012. Assim, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos a esta Casa de Leis que se faça na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, LOM, de 5 de abril de 1990. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima a Vossa Excelência e seus dignos pares. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, projeto de lei 23/2012, dispõe sobre a alteração de nome de escola municipal conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Escola Municipal de Educação Fundamental Professora Glauca Ramalho de Camargo Aranha passa a ter a seguinte denominação: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Glauca de Camargo Aranha. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 3924, de 11 de junho de 2008. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de maio de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 7 de maio de 2012, requerimento 24, autoria, vereadores Norte Oxiu Nakayama e Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria Municipal de Saúde, que aborda o assunto em questão. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 8 de maio de 2012. Requerimento 24 de 2012, autoria Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos que aborda o assunto em questão. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. ETEC Piedade. Convite ao ilustríssimo senhores vereadores da Câmara Municipal de Piedade, a Escola Técnica Estadual de Piedade. Tenho o prazer de convidar os ilustríssimos senhores para participarem da Feira de Profissões, Ciências e Tecnologia de Piedade, que ocorrerá no período de 14 a 18 de maio de 2012, a partir das 9 horas, local Rua Bento Xavier de Oliveira, 50, bairro Paulo Zimendes, Piedade, São Paulo. Contamos com a presença de todos. Neide Oshio Sakata Gutiama, diretora da escola.
Os projetos serão encaminhados às comissões e os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara. Passamos à leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 28/2012, senhor Presidente. Requeiro, obedecido às formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor gerente do DER em Piedade, engenheiro Wilson Roberto Arantes, solicitando que nos informe se há viabilidade técnica para construir uma rotatória não vazada no quilômetro 121 mais 400 metros da rodovia SP-79. Justificativa. Esta providência é necessária em caráter de urgência, uma vez que trata-se de uma rodovia que recebe tráfego intenso devido ao acesso a outras vias intermunicipal que oferece. Desta forma, pedimos atenção a essa reivindicação, cujo propósito é evitar acidentes nessa importante estrada no nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de maio de 2012, vereador Norte Oxil Nakayama.
Requerimento número 28 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 29/2012. Senhor Presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais, eu vi do plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando que nos informe se existe a possibilidade de ser substituído o equipamento dentário da Prefeitura do consultório montado no Asilo Casa da Esperança, no bairro do Miguel Russo, há muitos anos. Justificativa, há tempo esse serviço que funcionava muito bem em uma sala montada no asilo e que atendia a grande demanda do bairro e de seu entorno, está prejudicada em virtude do equipamento dentário estar deteriorado pela ação do tempo, sendo impossível atender aos pacientes. São vários dentistas voluntários que atendiam no local e que gostariam de continuar a prestar seus serviços, movidos pelo espírito de solidariedade. Desta forma, pedimos a atenção do senhor prefeito no sentido de atender essa justa reivindicação de muitas famílias que faziam seus tratamentos dentários nesse local. Pessoas idosas, jovens e crianças carentes, que não precisavam deslocar até a cidade. O que colocava também para diminuir a demanda do AMOMP. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de maio de 2012. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Requerimento número 29 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 30/2012, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Senhor presidente, considerando que o Rotary é um exemplo de voluntariado que atua minimizando o sofrimento através de projetos humanitários, presente em todos os cantos do mundo, considerando que nunca faltaram grandes causas capazes de mobilizar o coração humano, unindo e florescendo a solidariedade dentro de nossa sociedade, considerando que os rotarianos que são associados do Rotary Clubes espalhados pelo mundo já contribuíram para a erradicação da paralisia infantil e que com a ajuda da Fundação Rotária o Brasil erradicou a polio de seu território e foi líder na eliminação da doença nas Américas, região declarada livre da polio em 1994, e como país emergente pode construir a meta de um mundo sem polio, considerando que o Rotary é uma organização humanitária internacional com mais de 1,2 milhões de associados espalhados por 200 países e áreas geográficas e que completou este ano 107 anos de vida e que em nosso município desenvolve um trabalho social de grande relevância há 30 anos, requer obedecidas as formalidades regimentais, seja consignada na ata dos trabalhos desta noite, votos de congratulação para com o Rotary Clube de Piedade na pessoa de seu presidente, senhor Matheus Spinelli. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 14 de maio de 2012, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Requerimento número 30 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 31/2012. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais, seja consignada a ata dos trabalhos desta noite, votos de profundo pesar pelo falecimento do funcionário público municipal aposentado, senhor Disseu Pedro do Nascimento, com a idade de 57 anos. Pessoa muito conhecida e estimada na cidade, onde conquistou muitos amigos, cujo passamento prematuro deixou consternado nossa sociedade. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 14 de maio de 2012. Autor, vereador Décio Alves Vieira. E assinam esse documento todos os vereadores dessa Casa Legislativa.
Requerimento número 31 do ano de 2012 será enviado à família enlutada.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 32/2012. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando que encaminhe a esta casa 1. Cópia do processo licitatório de capa a capa que teve como objeto a contratação da empresa fornecedora de merenda escolar cujo contrato encontra-se em vigor. 2. Cópias das notas fiscais referente à aquisição de alimentos para a merenda escolar de 1º de julho de 2011 até a presente data. Cópias de planilhas de retirada dos alimentos da merenda pela atual empresa. E 4. Cópias dos termos de recebimento dos alimentos entregue pela atual empresa nas escolas. Justificativa, este vereador, usando as suas prerrogativas de fiscalizar os serviços prestados pela administração pública, faz essa solicitação. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 14 de maio de 2012, vereador Norte Oxio, Nakayama.
Requerimento número 32 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação 54/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja contatada a empresa Electro no sentido de instalar iluminação pública na rua Raimundo Francisco Pereira, número 5, bairro Vila Moraes. Justificativa, essa reivindicação visa atender os moradores dos bairros que pedem há vários anos a instalação de iluminação e luminárias, visto que a dificuldade é muito grande, principalmente para os estudantes e idosos que frequentam igrejas. Dessa forma, pedimos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de maio de 2012. Vereador Adilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 55-2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de criar mecanismos visando disciplinar a entrega de folhetos de propaganda provenientes dos estabelecimentos comerciais e de particulares, de tal forma que esses não sejam colocados nos vidros dos veículos jogados dentro das propriedades particulares e nas vias públicas. Justificativa, este vereador vem sendo procurado por munícipes que reclamam da grande quantidade de propaganda que vem sendo distribuída no município, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Via de regra, esses folhetos que são colocados nos para-brisas dos veículos em dias de chuva obrigam os motoristas a sair do mesmo para retirar o papel que adere ao vidro, limitando a sua visão. Gostaria de enfatizar ainda que, muitas vezes, esse trabalho é destinado aos menores de idade que, para se livrarem do encargo o mais rápido possível, jogam grande quantidade desse panfleto nas residências e mesmo nas vias públicas, que vão parar nos bueiros, acarretando cada vez mais problemas ao meio ambiente. Por essas razões, solicitamos que seja dada a devida atenção a este problema, pois, em virtude deste vereador também ser comerciante e ter a consciência da importância em se investir em propaganda e marketing, mas também sei que é preciso criar regras para essa distribuição, deu devido retorno, evitando assim que o consumidor seja mais uma vez penalizado, como por exemplo no caso da não disponibilização das sacolas plásticas nos supermercados. Ocorre que, em contrapartida, vemos a grande quantidade de papel jogado em todos os pontos do município, propagandas para todos os gastos e muitos sem a devida autorização da prefeitura, razão pela qual pedimos estudos sobre o acima exposto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de maio de 2012, vereador Valdir Bueno.
As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador inscrito, nobre vereador Norte Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a palavra hoje, primeiro para justificar meus requerimentos. Eu já estava em negociações com o diretor regional do DR, para que pudesse solucionar alguns problemas nas estradas, nas rotatórias aqui do município. De antemão, ele já colocou que está em estudo, mas depende de uma reavaliação no trevo da usininha, que realmente eles têm a consciência de que o trevo não está adequado, mas requer um outro planejamento, uma outra forma de se fazer a rotatória. E uma outra também, que é o trevo, onde sai o cruzamento da SP-79 com a 250, que é justamente a saída para quem mora do lado de Pilar do Sul. Ali, também reivindiquei uma rotatória sem passagem livre, que seria como aquela que está ali no CAICAM, Associação Cultural Esportiva de Piedade, que seria para aliviar um pouco a velocidade dos veículos que passam por lá. E ele, de antemão, ele também disse que tinha já estava em estudo essa ideia, e só que precisaria de um reforço. Então eu, de pronto, me coloquei à disposição para fazer isso através de um requerimento, através da Prefeitura Municipal. Por isso que é a justificativa do meu requerimento hoje. Que ali a situação já é mais fácil de ser resolvida. Então ele acha que em breve ele pode estar respondendo a essas nossas reivindicações. E em segundo, é sobre o requerimento que faço sobre a merenda escolar. É nada mais do que reforçar o que o nobre colega presidente Wadilson Castanho está fazendo a respeito disso. Ele vem pedindo informações, algumas informações vêm sendo respondidas com um certo atraso, e para que a gente possa realmente levar esse problema a sério, eu já estou adiantando alguma coisa para a gente, se possível, conseguirmos a assinatura suficiente para instalar a SEI, para investigar o problema da merenda, nós já temos um material de antemão já em poder dessa Câmara. E justamente isso que motivou, inclusive, uma reportagem no Cruzeiro do Sul, na semana passada, né, onde a capa do jornal deixa bem claro: o Ministério Público investiga contratos de merenda na região. E um desses contratos que já foi solicitado é o de Piedade. Então, agora eu clamo a favor dessa SEI aos nobres colegas, porque essa é a nossa obrigação, a de investigar as possíveis irregularidades no município. Nós precisamos, o Ministério Público de um outro município, através do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é uma reunião de promotores de justiça, fazer esse trabalho que deveria ser nosso, inicialmente, desculpe, não tirando o interesse deles aqui no nosso município também. Mas os primeiros a investigar deveríamos ser nós mesmos, nós vereadores. Nós temos essa obrigação, nós fomos eleitos pela população, é a população que está sofrendo com essas irregularidades. Não sabemos se existe isso em Piedade, mas há uma probabilidade. Há sim uma fumaça, e nós temos que averiguar se existe alguma fagulha de fogo nessa fumaça. É o que o nobre colega Adilson vem fazendo há muito tempo, que eu também venho, desde o ano passado nós estamos acatando as denúncias de alguns pais, alguns funcionários da própria empresa, que reclamam da qualidade e a quantidade dos alimentos fornecidos pelo nosso município através dessa empresa. E é fato que no próprio jornal deixa bem claro que a empresa Geraldo J. Coan e Companhia Limitada e a ERJ, Administração de Restaurantes de Empresas Limitada, estão envolvidas nesse esquema estadual. E justamente essas duas empresas estiveram aqui no nosso município, a atual ERJ e a J. Coan, também atuavam no nosso município antes da contratação dessa nova empresa. Existe um esquema até na parte de licitação. E é justamente isso que eu estou pedindo hoje, através do requerimento. Eu quero ver o processo de licitação que rolou aqui para a contratação dessa nova empresa. Existem, sim, indícios em vários municípios do estado de São Paulo. Mas nós precisamos saber se isso também ocorreu no município. Uma das principais denúncias é quanto à qualidade dos alimentos fornecidos. E é o que acontece aqui. Nós já tivemos denúncia de feijão estragado, de arroz vencido, de macarrão carunchado, carne com gosto duvidoso. E até quando nós vamos ficar aqui apáticos? Então eu peço aos nobres colegas que reflitam essa situação. Nós temos que aguardar o Ministério Público de um outro município, da região, para decidir, para investigar o que acontece aqui no nosso município? Nós não temos essa capacidade? Espero contar com o apoio dos nobres colegas, não para condenar ninguém, é para que se instale uma comissão para a gente averiguar essas irregularidades. Se existir. Mas nós temos que fazer isso. Nós não podemos aguardar ações de outros órgãos para fazer o que é nossa obrigação. Obrigado, nobre presidente.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor secretário, secretária desta casa, nobres pares, imprensa presente, população, em especial quero saudar o meu amigo Valmir, que se faz presente nesta casa, pessoa que veio ali da cidade de São Paulo para residir em nosso município. Há muito tempo tem propriedade aqui e hoje é morador de Piedade, escolheu o nosso município para morar. Muito obrigado à presença de todos. Mais uma vez venho a esta tribuna e fico bastante feliz com o trabalho que nós temos feito. Não falo só eu, porque nesse momento, sozinho, eu não seria ninguém. Mas tenho certeza que os vereadores, os companheiros desta legislatura, o vereador Norton já declarou em tribuna o apoio à investigação a respeito da merenda escolar. Quando fiz lá atrás a primeira fala, a primeira denúncia, o primeiro requerimento, o atual governo comentava que somente eu estava fazendo isso por ser da oposição. Ah, ele é um vereador de oposição, está chegando o período eleitoral. Isso é conversa. Não é conversa, gente. Isso é verdade, isso é fato. Isso está acontecendo, não só em Piedade. É Piedade mais 25 municípios com indícios de irregularidade. Onde diz respeito uma empresa que já prestou, uma que está prestando tal serviço em nosso município, que é o fornecimento da merenda escolar. Estive visitando o espaço, como já falei, da merenda escolar, onde é armazenado. Estava tudo muito bonito, muito bem preparado. Mas a realidade é essa que o nobre vereador Norton acabou de ler. É matéria do jornal local, do trabalho da imprensa local e também do jornal Cruzeiro do Sul, ali da cidade de Sorocaba, onde cita as irregularidades, as prováveis irregularidades, alvo de investigação. Então, certamente, não está muito certo o que vem acontecendo no nosso município. É fato que houve problema. Não posso eu aqui definir quantidade, quantas vezes, né, que faltou o produto, mas é confirmado que faltou. O mesmo coordenador que diz que está tudo bem, confirma que faltou um produto em sua escola. Também a questão do caruncho, do feijão carunchado, isso aconteceu, gente, é inegável. Isso daí a diretora de educação nos respondeu. Olha, aconteceu realmente e nós, para suprir, compramos no comércio local. Não deixamos faltar. Mas então aconteceu, gente. Nessa investigação e em outras investigações existem aqui, é citado pelo jornal Cruzeiro do Sul, funcionário que participou, nutricionista que participou, pessoas do setor de licitação, como disse o nobre vereador Norte. Não estamos afirmando nada no nosso município, mas aconteceu em todos os outros municípios, só o nosso que não? Isso que nós temos que saber. Isso que nós temos que investigar. Sei que é bastante complicado, é uma fase difícil, vivemos aí próximo a um período eleitoral, onde cada um tem seu compromisso, vai correr atrás da sua reeleição e assim por diante. Mas nós não podemos deixar de lado a nossa obrigação de fiscalização. Então, desde já, nobre vereador Norton, fico agradecido mesmo. E de cabeça em pé vou falar, não foi simplesmente uma situação que eu inventei, um fato novo, somente para derrubar o atual prefeito. Eu levantei uma questão que está aos nossos olhos no município, que é problemas com a merenda escolar. Não tinha como eu, além de vereador, fui autor de um projeto de lei nesta casa, onde obriga o município a colocar, a fixar o cardápio, né? O que as crianças vão comer durante aquele dia, durante a semana, durante o mês, o ano, assim por diante. Então, tinha eu a obrigação de acompanhar. E eu fiz essas visitas. Fui até as escolas, conversei com os pais, com as mães, conversei com professores, conversei com diretores. Também tenho certeza que muita gente tem vontade de falar a respeito disso daqui. Não fala por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos hoje no município de Piedade o que o país já viveu há alguns anos atrás, quando estava no poder o presidente Lula. A famosa blindagem. Nada respingava, acontecia tudo, tudo passava como estivesse normal. Quantos escândalos ficaram escondidos? A verdade é essa. Teve pontos positivos? Teve. Mas não podemos negar que teve escândalos. E isso vem acontecendo hoje dentro do nosso município. Nada respinga no prefeito. Sempre tem alguém, sempre tem um funcionário respondendo. Mas a verdadeira obrigação, a responsabilidade maior, é do chefe do executivo. Aqui, se nós formos fortes, não tivermos medo de encarar a realidade como essa casa já fez. Tocamos uma SEI, ouvimos, mostramos que tinha problema, que existia o problema. Isso é prova do nosso trabalho. Isso eu tenho certeza que essa casa fará novamente. Fará novamente nessa questão aqui da merenda. Gente, são seres humanos, além de tudo, futuro do nosso município. E o porquê, né? Eu posso falar. Além de ser vereador, além da obrigação que eu tenho de fiscalização, eu tenho duas filhas que comem essa merenda. As minhas duas filhas estudam em escolas municipais. Além de tudo, eu tenho obrigação como pai de fiscalizar, como cidadão. Então, é o porquê da minha luta, e eu vou até o fim. Tenho certeza que nós, de uma forma bastante transparente, não estou aqui, não tenho nem porquê fazer um trabalho de derrubar o Jeremias, nem passa pela minha cabeça. Eu acho que o governo Jeremias está aí para cada um julgar, não sou eu, em uma semana, duas, que farei a diferença. Nem para o bom, nem para o ruim. Todo mundo está aí e pode julgar o que é a administração Jeremias. Estou aqui fazendo o meu trabalho como vereador, cumprindo a minha obrigação, honrando o meu compromisso. É isso que faço nessa tribuna e conto com o apoio de todos os vereadores. Infelizmente, eu, como presidente desta casa, não posso participar dessa comissão. Se vier a ser formada, eu não posso ter participação, mas quero dar total respaldo. E como bem disse o Norte, é obrigação, sim. Mas graças a Deus que também temos o GAECO, né? Que são pessoas de alto escalão, de alta competência na questão fiscalização à corrupção. E tudo que nós conseguimos aqui dentro do nosso município, tudo que o município levantar, tudo que o vereador conseguir de informação, é adiantamento de documentação. E certamente nós enviaremos esses documentos, esses relatórios, tudo, todo o trabalho de fiscalização para esse grupo, para essas pessoas que certamente, dentro de pouco tempo, revelará quem são essas empresas. Porque pode ter certeza, à toa ninguém acusa ninguém. Era só, muito obrigado. Próximo vereador inscrito, nobre vereador Celso Antônio Vieira.
Mais uma vez, eu quero agradecer ao nosso presidente desta casa, Deus Castanho, agradeço também ao nobre presidente, a primeiro secretário, que é Geraldinho, e agradeço também as presenças dos nobres colegas vereadores, e agradeço à imprensa, e agradeço também aos participantes desta Casa de Leis. Inclusive, como foi comentado a respeito, esclarecendo a situação da divulgação do trabalho dessas empresas a respeito à merenda escolar dentro desse próprio nosso município, essas irregularidades vêm acontecendo não só neste município, como também outros municípios. Outra causa que eu queria esclarecer é o seguinte. Muito tempo atrás, as merendas que entravam, antigamente não entrava merenda, depois começou a fornecer essa merenda nas escolas municipais. Inclusive, a responsabilidade de quem pagava a merendeira era o próprio dos pais. Chegou há um tempo atrás, no valor de R$ 3,00 cada pai que contribuía com o seu número de filhos. E inclusive, hoje, eu me analiso o seguinte. Essas merendeiras que trabalham pela empresa terceirizada, junto com os alimentos que ela fornece, essas empresas que pagam, que responsabilizam o trabalho também dessa merendeira nas escolas municipais, quanto na Bateia de Baixo, todos os bairros da região de Piedade. Como eu visitei na semana, por exemplo, o Caetezal, eu tive o maior prazer de conversar com essa merendeira, que sustenta ali dentro dessa escola municipal o número de alunos de 300 crianças, 300 alunos. Esse trabalho que ela faz durante o dia, ganhando um valor líquido do seu salário de apenas 530 e poucos reais. E descontando a parte do INSS e também outras partes dos impostos que ela deve pagar. Então, 500 e poucos reais que ela ganha para sustentar 300 alunos. E na Bateia de Baixo, são quase 190 alunos também ganham dessa média de 500 reais. Eu acho muito triste. Aí falei na parte de ajudas para essa merendeira com uma outra contribuição. Paga não sei o que lá para material escolares. Daí eu pensei o seguinte. Será que se a prefeitura não tem condições de ajudar ou a própria empresa aumentar o salário dessas merendeiras? Não tem como os próprios pais contribuir também uma parte delas? Porque hoje as merendas, inclusive, embora tenham algumas irregularidades em algumas partes, alguns pequenos produtos, mas as crianças hoje são bem alimentadas. No Caetezal eu tive um elogio grande, na Bateia de Baixo também tive um elogio grande, através de diretoras, que essas merendas que estavam entrando naquela escola, teve alguma realidade na parte do feijão, no caso, que alguns já foi corrigido, mas estão satisfeitos. Mas quem não está satisfeito também dentro dessas escolas seria a própria merendeira mesmo. Imagina ganhar R$ 500, um que trabalha na zona rural, na agricultura, por exemplo, ela ganha na média de R$ 1.000 a R$ 1.500 por mês. Quem trabalha na roça, não tem dor de cabeça. Então, outras partes também ganham na média de 30 a 50 por diárias, ou até 150 diárias, quem trabalha no barracão. e a merendeira ganha o seu salário de miséria mesmo. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Valdir Bueno.
Excelentíssimo senhor presidente, boa noite. Nobres colegas vereadores, boa noite. Secretário Geraldo, imprensa local, boa noite a todos. E aquele que se encontra nessa casa de lei. Eu quero também pegar aqui uma carona na fala do colega Celso. Nós estivemos também visitando as escolas, procurando alguma irregularidade. E até almoçamos lá nas escolas. Uma merenda muito bem servida. As crianças estavam todas alegres, contentes. Conversamos bastante com a merendeira. Fomos lá ver as frutas, os mantimentos, está tudo no seu devido prazo de validade. E o que realmente mesmo estava precisando é o aumento de funcionário. Eu acho que essa casa nós temos que preocupar em mudar uma lei, um estatuto, uma funcionária, uma merendeira, tomar conta de 300 crianças, é um pouco complicado. Consegui derrubar isso aí para 250. E no Coitizal eu estava com 309 no começo do ano. Agora algumas crianças mudou, caiu esse número para 297. É muito serviço, é muito trabalho para uma merendeira. Eu acredito que se tiver duas merendeiras para administrar uma cozinha igual a do Caetizal, eu tenho certeza que não vai ter feijão carunchado nenhum, porque tem dois olhos a mais para ver. E lá não, o que apareceu lá foi coisa mínima, foi trocado, a firma mesmo veio, repôs, foi coisa de 1,2 kg. E isso aí já faz alguns meses. Mas, no momento, não localizamos nada de errado nessa escola. E nós vamos continuar visitando mais escolas semana que vem, ou essa semana. Eu não ia para o Miguel Russo, não consegui ir. Mas eu acredito que nós aqui precisamos mudar o estatuto, a lei, para diminuir cada merendeira, aproximadamente 200, 250 crianças. É isso que essa casa, no momento, precisamos ressaltar esses fatos. Eu quero pedir desculpa e muito obrigado a todos.
Não havendo mais vereador inscrito, passamos ao intervalo regimental. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para fazer a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira. Décio Alves Vieira. Geraldo Amancio Vieira. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Presente. Gerson Xavier Pereira. Presente. José Donizete da Silva. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oxil Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes estão presentes.
Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 39 de 2010, de autoria do Executivo. Comissão de Justiça e Redação, pedido de parecer ao CEPAM e à Procuradoria Jurídica da Prefeitura. O projeto já foi lido, faremos a leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 39/2010. Parecer do relator, o ilustre chefe do Executivo encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei visando transformar área rural compreendida pela matrícula número 8.105 do cartório imobiliário de Piedade localizada no bairro do Jopará, em área de expansão urbana, nos termos do artigo 5º, inciso 2º e 3º da Lei Municipal 3944, 2008. Conversão essa com o intuito exclusivo de possibilitar a implantação naquela gleba de loteamento de natureza residencial. A mensagem assinala ainda que o projeto de lei, em foco, atende a recomendações técnicas do Conselho de Política Urbana, sobretudo ao contemplar a exigência do estudo de impacto de vizinhança, conforme previsão dos artigos 70 a 75 do Plano Diretor, instituído pela Lei nº 3740-2006, garantindo desta forma a sustentabilidade do empreendimento sob o ponto de vista urbanístico. Por fim, propõe contrapartida ao empreendedor, face à mudança de zoneamento proposta diante do que dispõe o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001. Esta comissão manifestou-se à folha 53 dos autos do projeto de lei, no sentido que fosse oficiado ao chefe do Executivo, solicitando-lhe a complementação da instrução da proposta através do encaminhamento de cópias de planta da área, cópia da matrícula número 8105 do cartório imobiliário, assim como do projeto de loteamento. Foi encaminhado o ofício PJPMSP número 40/2009, anexando a documentação acima, assim como manifestação favorável do Conselho Municipal de Política Urbana, tendo o senhor prefeito ainda solicitado uma reunião na Câmara com o empresário titular do empreendimento do loteamento denominado Canto do Siriema, folha 56-67. Foi noticiado pelo prefeito ocorrência no local, juntando cópia de boletim elaborado na Delegacia de Polícia de Votorantim, a pedido de Josimar Antônio Mendes, fiscal do patrimônio daquela prefeitura. Foi noticiado pelo prefeito. Tá errado aparecer? Pode tocar o pão? Foi só um questionamento, presidente, aqui, mas está. Vou ler de novo o parágrafo. Foi noticiado pelo prefeito ocorrência no local, juntando cópia de boletim elaborado na Delegacia de Polícia de Votorantim, a pedido de Josimar Antônio Mendes, fiscal do patrimônio daquela prefeitura, acompanhada de cópia de duas escrituras lavradas no município, tendo por objeto a gleba objeto de loteamento, folha 6873. Posteriormente, em atenção a pedido desta comissão, o Executivo enviou certidão fornecida pelo Instituto Geográfico e Cartográfico vinculado à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo sobre a localização da área que se pretende lotear. Certidão IGC número 105/2011, e demais documentos técnicos sobre o assunto. A proposta ajusta-se às disposições da legislação municipal específica conforme cabe assinalar. Artigo 4º. Na zona rural, o parcelamento do solo somente será permitido mediante autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Parágrafo único. Nas áreas transformadas em área de expansão urbana, através de legislação específica, será admitidos loteamentos e desmembramentos para fins residenciais, com a dimensão de seu lote definido na Lei de Zoneamento do Município. Artigo 5º, inciso 2º. Quando se trata de imóveis situados em área rural, antes da expedição das diretrizes e após análise da viabilidade técnica de implantação do parcelamento, a Prefeitura deverá enviar o projeto de lei à Câmara Municipal para a transformação do imóvel em área de expansão urbana, nos termos estabelecidos pela Lei de Zoneamento. Inciso 3º. Somente após a promulgação da lei, transformando a área em área de expansão urbana, é que será permitida a expedição das diretrizes da Prefeitura. Lei nº 3.944, de 10 de julho de 2008, que institui normas de parcelamento do solo do município de Piedade. Artigo 15. Na macrozona rural, constituída como zona de uso disciplinado, ZUDE, zona de ocupação controlada, ZOC, e zona rural, ZOR, caracterizada nos termos da Lei nº 3.740, de 9 de outubro de 2006, que aprovou o plano diretor do município, áreas poderão ser transformadas em urbanas por meio de legislação municipal específica, onde as normas de parcelamento, uso e ocupação de solo deverão: 1. Limitar a variedade de usos permitidos nos terrenos, bem como a intensidade e expansão das respectivas ocupações, de forma a minimizar os riscos de poluição dos cursos de água em cujas bacias estão inseridas. E 2, estimular a formação e manutenção de amplas áreas ajardinadas e arborização intensa, garantindo altas taxas de permeabilidade nos terrenos. 3, exigir que os loteamentos residenciais e demais empreendimentos tenham um sistema próprio de coleta e tratamento de esgoto, independentes do sistema público. Inciso 1º. Após a solicitação do proprietário do imóvel, caberá à Prefeitura de Piedade, por intermédio de seu órgão de planejamento, estudar a viabilidade dessas novas áreas de expansão urbana, que com a obtenção do parecer favorável do Conselho Municipal Político Urbana, CMPU, enviará projeto de lei à Câmara Municipal para autorização legislativa. Inciso 2º. Essas novas áreas de expansão urbana serão denominadas, para fins de uso e ocupação de solo, uma como zonas de chácaras, ZCH. Inciso 3º. Nas ZCH, somente poderão ser implantados loteamentos residenciais de baixa densidade, com lotes de área mínima de 1.000 metros quadrados. Lei número 3395, de 20 de junho de 2008, que institui o plano de zoneamento do município de Piedade. Cabe assinalar, contudo, que o envio de novas informações prestadas pelo senhor prefeito, através de cópia da matrícula, bem como do levantamento técnico realizado pelo Instituto Geográfico e Cartográfico, teve o condão de trazer à tona um fato novo relacionado com a gleba objeto do empreendimento, ou seja, esclarecer que ela se situa na divisa dos municípios de Piedade e Votorantim, fato esse não levado em conta na mensagem encaminhada pelo Executivo e quem seja a análise jurídica mais apurada, posto que a aprovação do parcelamento do solo pelo município prescinde de novas exigências e deve ser precedida de anuência prévia do Estado, como prevê o artigo 13, inciso 2 da Lei Federal número 6766, de 19 de dezembro de 1979. Face a essa nova situação e dada a complexidade da matéria, entendo que seria de grande valia nos socorrer dos préstimos da Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM, sobre o assunto em razão do que solicito o envio da consulta nesse sentido, minuta do anexo 1. Outro sim, solicito também seja oficiado ao senhor prefeito para que encaminhe a esta casa a parecer da Procuradoria Jurídica sobre a questão acima aventada, o qual poderá fornecer novos subsídios para a elaboração do parecer conclusivo desta comissão. Minuta, anexo 2, sala das comissões, 11 de maio de 2012, Norte Uxio, Nakayama. Acompanha o relator Nilza Maria dos Santos Godinho e Valdir Bueno.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 20 de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza o plano plurianual a inserção das alterações dos programas já existentes, que especifica e das outras providências. O projeto também já foi lido, faremos a leitura dos pareceres e do requerimento pedindo urgência especial ao projeto.
Projeto de Lei 20 de 2012, Lei Municipal, altera a alteração de programas já existentes no Plano Plurianual. Relatório. O Prefeito Municipal de Piedade encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei que altera programas já existentes do Plano Plurianual referente aos anos de 2010 a 2013. 2. Parecer. 1. A Constituição Federal instituiu, no âmbito de competências do município, a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local, como exemplo, a edição do Plano Plurianual. A iniciativa para a lei que institui o Plano Plurianual é de iniciativa exclusiva do prefeito, de modo que também exclusiva é a iniciativa para eventuais alterações, conforme a previsão da Lei Orgânica do Município de Piedade, em seu artigo 38.2, de modo que sua apresentação não contém qualquer vício, pois a criação, extinção ou alteração de cargos é de sua exclusiva atribuição. 2. É possível a alteração do plano plurianual desde que, Tal alteração seja de iniciativa do prefeito, visto que prevista na Lei 4057 de 2009, bem como seja apreciada pela Comissão de Finanças e Orçamento, de acordo com o artigo 106 da Lei Orgânica de Piedade, combinado com o artigo 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade. 3. Cumpre apontar que há erro na numeração do artigo 2º, devendo ser retificado. 4. Deixamos de analisar o conteúdo dos anexos, posto que se trata de matéria político-financeira. Diante do exposto, o parecer é pela legalidade do projeto de lei. Câmara Municipal de Piedade, 9 de maio de 2012, Antônio Carlos Bueno, assessor jurídico, e de acordo, Gladys Alexandre Potiskoff Caglia, procurador jurídico. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer, após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de 5 de 2012, Norte Oxil Nakayama, Décio Alves Vieira, José Donizete da Silva. Requerimento. Projeto de Lei número 20. Considerando a relevância do Projeto de Lei 20/2012, que trata de matéria relacionada com o planejamento orçamentário, considerando o disposto no artigo 132 do Regimento Interno, requer a mesa ouvido plenário seja a tramitação do Projeto de Lei 20/2012 submetida ao regime de urgência especial, a fim de que sofra discussão única, conforme prevê o artigo 173, inciso 1º, alínea C, da Resolução nº 1/2005, que institui o Regimento Interno da Casa. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de maio de 2012, Norte Oxil Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos à redação final do projeto de lei número 7 do ano de 2012, autor Adilson Castanho. Cria o Programa Municipal de Ecoterapia e de Outras Providências. Em discussão, a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Redação final aprovada por unanimidade. Não havendo mais projeto na pauta da ordem do dia e nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando uma boa noite a todos.